Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores embaixadores, membros do Conselho da Segurança das Nações Unidas, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, antes de mais, saudar a Vossa Excelência e o vosso país pela presidência do Conselho da Segurança para o mês de maio. Gostaria de agradecer a todos os membros do Conselho por esta nova oportunidade de intervir perante Vossas Excelências, sendo a segunda vez num espaço de 3 semanas. Isso deve-se à difícil situação que o meu país atravessa. As minhas saudações são ainda extensivas à Sua Excelência, Sr. Ministro das Relações Exteriores de Angola, Sr. Representante da CDAO, Sra. Presidente da Formação Guiné-Bissau, da Comissão de Consolidação da Paz e ao Sr. Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas em Bissau. Excelências, face aos últimos desenvolvimentos sobre a situação político-militar na Guiné-Bissau, nomeadamente as conclusões saídas da reunião do Grupo de Contacto Regional a nível ministerial em Banjul, em 29 de abril de 2012, e do comunicado final da reunião extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CDAO, que teve lugar em Dakar, a 3 de maio do corrente ano, as autoridades da República da Guiné-Bissau prevalecem-se deste momento crucial para o futuro da vida política guineense, para de novo reconhecer e agradecer os esforços envidados pela CDAO na busca de uma justa resolução da crise despoletada pelo golpe militar de 12 de abril de 2012. Congratulam-se com as posições inabaláveis do Conselho de Segurança das Nações Unidas, da União Africana, da CDAO, da CPLP, da União Europeia, da OIF, que condenaram de forma veemente esse golpe militar e admitiram a aplicação de sanções contra os seus executores e veem manifestar o seu regozijo pela libertação do Presidente da República, Dr. Raimundo Pereira, e do Primeiro-Ministro, Sr. Carlos Gomes Júnior, e de outros presos políticos que se encontravam sob custódia do Comando Militar. No entanto, queremos alertar a toda a comunidade internacional e, em particular, a este Conselho de Segurança de que na Guiné-Bissau ainda continuam as atrocidades cometidas pelos autores do golpe de Estado e seus apoiantes, quer na capital, quer no interior do país. Por exemplo, muitos membros do governo, dirigentes do partido no poder, governadores regionais, personalidades ligadas ao presidente interino e do primeiro-ministro, representantes do poder judicial, incluindo a sua presidente, o presidente da Comissão Nacional de Eleições e alguns dos seus principais colaboradores, continuam escondidos, na sua maioria, junto de representações diplomáticas em Bissau, situação na qual se encontram desde o dia 12 de abril. As manifestações pacíficas continuam proibidas pelos militares e sempre que ocorrem são violentamente dispersadas. Os assaltos e roubos de gado das populações continuam a ocorrer em Bissau e nas regiões sem que houvesse quem proteja os cidadãos vítimas desses grupos organizados de criminosos. Muitas instituições públicas, onde se supõe existirem fundos públicos, continuam a ser violados por elementos militares, sem a mínima observância dos procedimentos legais e administrativos. O maior partido no Parlamento guineense está praticamente decapitado porque os seus principais dirigentes estão escondidos por estarem a ser perseguidos e ameaçados pelo poder militar ilegítimo instalado no país desde o golpe do dia 12 de abril. A residência do primeiro-ministro e candidato à segunda volta das eleições presidenciais, bombardeada e destruída pelos militares, continua a ser objeto de pilhagens, apesar de aparentemente estar a ser vigiada por militares. Senhor Presidente, Excelências, no que concerne ao conteúdo do comunicado final da reunião extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CDAO, que teve lugar em Dakar, a 3 de maio do corrente ano, as autoridades da Guiné-Bissau mostram-se preocupadas com o mecanismo adotado pela CDAO para concretizar o princípio da tolerância zero face a golpes de Estado. Na verdade, a solução preconizada pela CDAO poderá, na prática, mostrar-se pouco eficaz na resolução da atual crise político-militar na Guiné-Bissau, podendo agravar e adiar os graves problemas com que o país se enfrenta, para além de objetivamente legitimar o golpe de Estado ao não consagrar a retoma do processo eleitoral para a segunda volta, nem o retorno das autoridades legítimas em funções até o dia 11 de abril, e ter apontado para a eleição de uma nova mesa da Assembleia Nacional Popular e ter preconizado na prática a constituição de um governo de transição com partidos políticos. Assim, para o governo, essa solução preconizada pela CDAO incentiva os golpes de Estado em África e, em particular, na Guiné-Bissau, em vez de os combater. Nesse quadro, o governo da República da Guiné-Bissau estima que o mecanismo adotado pela CDAO para concretizar o princípio da tolerância zero face a golpes de Estado, ao pretender afastar o Presidente da República interino e o Primeiro-Ministro eleitos democraticamente pelo povo, não observaram o princípio do retorno à ordem constitucional exigido pela comunidade internacional, nomeadamente deste Conselho, através da declaração da sua Presidente e pelos principais atores políticos civis guineenses. A mesma posição distancia-se daquelas assumidas pela comunidade internacional, designadamente a União Africana, a União Europeia, a OIF e as Nações Unidas. Por isso, e perante esse Conselho, o governo da Guiné-Bissau reitera a sua firme determinação no cumprimento dos pontos constantes na Declaração Presidencial do Conselho de Segurança das Nações Unidas, datada de 21 de abril último e reafirmada pela comunidade internacional, que considera ser essencial e condição sine qua non para a reposição imediata da ordem constitucional e da legalidade democrática à luz do figurino constitucional guineense. Primeiro, a restituição efetiva do poder aos eleitos pelo povo de forma democrática e que estavam em funções até o dia 11 de abril de 2012, designadamente ao Presidente da República interino, ao Primeiro-Ministro e chefe do Executivo e o Parlamento guineense. 2. O envio de uma força internacional na base de uma franca concertação e envolvimento de representantes das diferentes organizações internacionais de que a Guiné-Bissau é parte, designadamente a CDAO, a União Africana, a CPLP e a Organização das Nações Unidas. Essa força, que deverá ter um mandato adequado a garantir a proteção dos titulares dos órgãos de soberania, das instituições republicanas e das autoridades civis, bem como a realização da segunda volta das eleições presidenciais e das legislativas previstas para finais deste ano. 3. A continuação do processo eleitoral para a realização da segunda volta das eleições presidenciais interrompidas pelo golpe militar de 12 de abril. 4. O afastamento compulsivo e imediato das atuais chefias militares na condução da instituição militar guineense, por terem sido os protagonistas em todas as sublevações militares ocorridas na Guiné-Bissau nos últimos 14 anos. 5. A refundação das Forças Armadas através da efetivação da tão anunciada reforma da defesa e segurança, e para a qual a Força Internacional deverá contribuir ativamente, assegurando as condições necessárias para a consecução dessa reforma e de mais dinâmicas que possam contribuir para que o país disponha de umas Forças Armadas republicanas e democráticas. 6. A aplicação das sanções aos golpistas e aos seus associados. E, finalmente, a responsabilização criminal dos golpistas e seus associados pelas graves repercussões de índole econômica e social decorrentes do golpe militar e de atos de vandalismo, pilhagens a empresas e residências de particulares perpetrados na decorrência da interrupção da ordem constitucional. Senhor Presidente, esta nossa posição é partilhada por uma larga sensibilidade interna do país, nomeadamente o PAIGC, a sua bancada parlamentar e todos os partidos que integram o Movimento Nacional Anti-Golpe de Estado, a Liga Guineense dos Direitos Humanos e as organizações sindicais. Muito obrigado, Sr. Presidente.